programa Antigas Novidades. I've seen all good people turn their heads each day so satisfied. O melhor da boa música você escuta aqui. Programa de hoje de Haroldo Glombi. Vamos para mais um programa do sua Antigas Novidades, falando sobre rock sul-americano, dessa vez um país que eu conheço relativamente bem, né, seu Daniel? Sou Haroldo Glombi, sou casado com uma colombiana, então por isso que eu trouxe aqui Los Flippers, na banda de rock colombiana. Como é que está, Daniel Queiroz?
E aí, Haroldo, tudo beleza? Nossos ouvintes, um abraço. Cara, eu não conhecia essa banda, né? Uma grata surpresa, né? Não só a banda como o estilo, né? Uma banda dos anos 70 e tal. Muito legal o som dos caras.
Ah, sim, bem legalzona aqui. E a gente vai entrar em mais detalhes aqui, porque como vocês já sabem, né? Alguns recadinhos aqui, Daniel, já que hoje nós dois não tá mais tranquilo da recado, né, Daniel? Não tá tão...
Beleza. Tá,
gente. É, olha lá. Recado número um. O padrim.com.br, que a gente sempre fala, seja padrinho, vai morrer. O site vai morrer, o site padrim.com vai morrer, eles avisaram. Então logo, logo teremos aqui uma... Já tá rodando já, mas eu tô preparando os detalhes para divulgar. Quem quiser virar padrinho, apoiar a gente, dar as forças aqui para nós, em breve vai ter aqui mais informações. Então aguenta um pouquinho aí. Essa é a informação número um. Informação número dois, seu Daniel, é que nós aqui desde o último programa, que o pai do programa foi o Brad, a gente está fazendo agora, ouvindo a música, enquanto a gente comenta, e eu fiz uma enquete, seu Daniel, e deu 70% da galera que escutou que gostou do novo formato. 75%.
Legal, cara, que bom.
Tá bom. Aí teve um percentual menor que achou mais ou menos e um cara que não gostou, né? Não dá pra agradar todo mundo, Daniel, mas né? Mas ficou legal. Então a gente vai apostar nesse novo formato que é interessante. E todos os programas do nosso, nosso podcast estarão assim a partir de agora, como é o caso desse disco dos Los Flippers. Eu vou contar rapidamente a história aqui, mas antes quero só saber de você, Daniel. Qual foi as tuas primeiras impressões? Só entrar em mérito de música, a gente vai entrar mais pra frente. Primeiras impressões, assim, do som. Você, quando eu falei, uma banda colombiana com disco de 1973. O que, que você pensou na hora? Ih, rapaz, o que, que vai vir aí? Vai vir salsa? O que, que você esperava e o que, que você encontrou? Dá um teaser aí, bicho.
É, cara, quando eu esperava um progressivo, né? Quando eu vi até, inclusive, a capa, né? Aquela capa, progressivo gospel, né? E eu esperava isso. Quando fui ouvir, não, aí é um negócio muito assim, black music, né? Realmente surpreendeu, não só surpreendeu pelo som não ser o que eu esperava, como também a qualidade, um som muito bom, muito bem gravado também.
Sim, sim, sim. É, me surpreendeu também, uma banda que eu conheci... É engraçado, eu conheci essa banda e esse disco antes de eu conhecer a minha esposa. Eu conheci a minha esposa... em 2013, e esse disco aqui eu conheci em 2011, mais ou menos, conheci a banda. Então foi antes, assim, não teve influência direta, assim, mas caramba, cara, que sonzeira. Mas antes da gente partir, então, para nosso faixa-faixa, seu Daniel, se me permite eu contar rapidamente a história da banda para a galera entender aqui. Acho que vale a pena, né, Daniel? O que, que você acha? Pode mandar ver aqui? Aí, ó.
Então, sim, tá. Sim.
Então vamos voltar um pouquinho no tempo. O disco é de 73, mas a gente tem que voltar a 64 na a Estrela dos Andes, Bogotá, que eu conheço muito bem. Cidade, Daniel, vai onde é Bogotá, é uma das capitais mais altas. Aliás, uma das poucas cidades que tem altitude na Colômbia é Bogotá. Sabia disso? O resto é tudo nível do mar. tudo tranquilão, assim, não tem altitude, né? Bolívia.
Não sabia.
É, né? Bolívia, Peru, que é tudo 3, 4 mil metros, não. Bogotá tá 2.800, ok, né? É pesado, mas dá pra chegar lá. A gênese da banda, né? Aliás, um detalhe, sabia que tem uma banda chamada Gênesis na Colômbia de rock dos anos 60, 70, Daniel? Teve um Gênesis da Colômbia?
É, não sabia.
É, tem um Gênesis colombiano. Um dia, quem sabe, eu traga pra cá. Mas, enfim, Tudo começou com um guitarrista chamado Arturo Astudillo, né? Esse, guarde bem esse nome, Daniel e amigos, que ele vai ser o único nome que vai estar da primeira formação até este disco de hoje, que é o último deles antes da banda debandar, né? Então, cara, foi um entre e sai tão grande, Daniel, que eu não vou entrar em detalhes de quem entrou, mas assim, a formação original de 64 era com o Arthur na guitarra, Orlando Barriga, né? O seu Barriga do Chaves, tá? Orlando Barriga que cantava, era vocalista, Carlos Martinez no baixo e Osmar Rodrigues, que era baterista, ficou um tempão assim. Então, Daniel, acho que vale a pena pra galera entender que a banda dos anos 60 chamava Los Thunderbeat, né? Ou Som do Trovão, né? Em espanhol. Só que, claro, não deu certo, o nome não dava certo, ninguém decorava. Então, o Arturo ele falou assim, cara, vamos mudar o nome. E ele acabou colocando o nome de Los Flippers por causa do seriado. Exatamente, por causa do seriado Flipper, o golfinho. Ele adorava. Essa é a razão do nome do grupo. Simplesmente que ele adorava a série de televisão, né? E eles faziam lá os primeiros shows deles lá. Eles gostavam muito daquela música de surf music, The Ventures, que acho que você deve gostar, né, Daniel? The Ventures, essas bandas mais instrumentais assim de
gosto, surf music. Gosto.
Esse som que a gente vai ouvir hoje do programa, Daniel, não tem nada a ver com o início dos Flippers, né? Então, e assim, eles construíam os instrumentos. Bogotá não chegava a guitarra, então eles construíram instrumentos do jeito que dava, né? Desenhava do jeito que tinha lá, colocava microfones, tudo rudimentar. Eles mesmos criavam lá, mais ou menos como os Mutantes fizeram aqui nos anos 70, né? Só que pior. Então não tinha muita coisa lá. Então fizeram lá a banda deles, lá mudaram para Flippers, né? Então legal, o pessoal começou a decorar o nome dele, gostaram do som, mas o som não acompanhava direito, Daniel. Não tava dando certo, instrumentos podres. Aí o irmão do Arturo falou assim, cara, eu vou viajar pro Japão, vou trazer um presentinho para você. Ele foi pro Japão, 64, final de 64, e trouxe uma guitarra chamada a Teisco. Eu não sei se você conhece a Teisco, não sei se você conhece a marca ou é famosa não, que eu não sou guitarrista.
Conheço.
Trouxe lá uma guitarra cor-de-rosa, então o som da banda melhorou absurdamente, né? O Arturo começou a se destacar e tudo mais. Então eles começaram a gravar os seus primeiros temas, primeiros compactos, né? Primeiro chama-se El Pájaro Talandro, que é um tema instrumental bem, bem icônico, assim, desse tipo de surf music. Encontra fácil no YouTube, e a banda começou a aparecer ali em vários, começou a aparecer discotecas lá, discoteca que eu digo não era discoteca de disco music, eram os bailinhos lá, né? Então tinham, que eles chamavam na Argentina, chamavam de boliche, então lá tinha esses estúdios, né, que eles faziam lá, né, enfim, onde a galera se encontrava. E o primeiro desse single deles acabou saindo pelo um selo chamado Disco Orbe, né, Estúdio 15, e saiu pela... e foi o disquinho, inclusive, que era esse disco, música instrumental que eles fizeram lá, El Pájaro Taladro, levaram para a Rádio Mundial e começou a tocar um monte. Então começou a circular o nome da banda, né? E começou a sair o pessoal da banda, mudou um monte, mudou ali, mudou aqui, mas o Arturo continuou lá e o Carlos na bateria também lá, seguiram firme e forte. Aí começaram as discotecas que eu falei pra você, e a primeira que eles começaram a tocar bastante, seu Daniel, chamava Le Bon Gout, que ficava no bairro Chapineiro, que eu conheço muito bem ali no Centrinho, perto do centro de Bogotá, e também outra chamada La Rábida, onde eles tocavam todos os sábados às 3 da tarde, era direto. Aí foi indo, a banda começou a tocar várias, foram chamados pra várias coisas assim, Daniel. Por exemplo, fizeram lá a tradicional Feira Internacional de Bogotá, que era uma feira, assim, tipo um galpão, colocava lá expositores, pessoal trazendo produtos, café, sabe onde lá, e colocaram uma discoteca lá dentro, num galpão lá improvisado e tudo mais, e eles foram lá, vocês vão ser contratados para tocar todos os dias, eles tocaram todos os dias durante 2 semanas, 15 dias mais precisamente, né, sucesso absoluto, Daniel, só que tem um detalhe, Daniel, o que acontece com uma feira, ela acaba, então acabou a feira.
Isso.
Acabou a feira, aí você fala pro cara lá, putz, cara, e aí, como é que faz? O cara falou, não, onde é que é o bairro forte aqui de fazer negócio de discoteca, de juventude? É o Chapineiro. Fala, Então vamos lá, eu vou lá no Chapineiro ver o que, que eu posso arrumar. O organizador foi lá e encontrou um salão gigantesco que cabia lá 3, 4 mil pessoas e ele levou todo o estúdio que estava lá, o estúdio que eu digo a discoteca, os equipamentos que estavam na feira, para mostrar para a galera, levou tudo para lá e fez a discoteca La Bomba. E aí eles começaram a tocar La Bomba, eles mesmos acabaram fazendo a Flipper Discoteca também, mais para frente. O próprio Flipper tinha sua própria discoteca, olha que loucura, né? Que eles tocavam tudo direto lá. Até que daí um selo, que eles iam gravar os primeiros discos dele, falou assim, cara, vocês não podem ficar com esse instrumento podre. Vão lá para os Estados Unidos e comprem o que vocês quiserem. Eles foram para Miami, Daniel, com grana no bolso. Você imagina um bando de piazada com grana no bolso em Miami. Foram numa loja lá, chamava-se AC Music, que era a loja que tinha todos os instrumentos do planeta imagináveis. E trouxeram o que de lá? Trouxeram o mesmo baixo do Paul McCartney, a mesma bateria do Ringo, todos os equipamentos, PA, amplificadores, estão tudo de lá. Cara, deu um salto gigantesco, inclusive colocaram na discoteca deles lá e saíram o disco, né? Tem um chamado Flipper Discoteca, inclusive com o nome de um dos discos deles, e Psicodélicas, Psicodelícias, algo assim, que saiu em 66, 67. O som da banda era esse. E começou a mudar de novo, e muda, até que eles pegaram e foram até contratados por uma empresa de coisas de mulher, maquiagem e tudo mais, né, de cosméticos, uma empresa inglesa chamada Yardley, começou a tocar em toda a Colômbia e algumas cidades também do Equador. Aí chegou o grande momento deles, que eles estavam já, nessa altura, estavam tocando toda quinta-feira na televisão lá de Bogotá, quando veio o Carlos Santana tocar na Colômbia. É o primeiro artista, assim como a gente teve aqui quem foi ver, chegou primeiro no Brasil aqui mesmo, desses grandes assim?
Acho que foi o Bill Haley.
Bill Haley e tal, por exemplo. Tá, mas dos anos 70, assim, acho que foi, não sei se foi Gênesis ou foi...
Carlos Santana.
Carlos Santana também. Ah, ele aproveitou o turnê. Então,
foi na mesma época.
72. E os Flippers estavam...
71.
Mas aqui na Colômbia foi 72, foi um ano depois.
Foi então. Final de 71, 72.
Né? No comecinho e tal. E os Flippers abriram pra eles lá em Cali, né, uma banda de Bogotá tocando em Cali, que havia uma rivalidade, né. E vamos lembrar, Daniel, que nessa época aí, a Colômbia até hoje não é uma potência de rock, nunca foi uma coisa, né? Tanto que depois desse disco aqui de 73, que a gente já vai falar, a banda acabou porque não tinha apoio, não tinha nada, né. Enfim, tô me enrolando aqui só para chegar, coisa vem, coisa vai. Entraram também numa vibe de querer tocar rock pesado com soul music dos anos 70. E aí que chegamos na formação que nós temos aqui em 73, que é o disco que nos interessa, com o Arturo Astudillo nas guitarras e vozes, Carlos Orlando Cardona, que é o baterista... E primeira voz, e realmente a primeira voz é o baterista, ó, que loucura, né? Não é o Arturo que fazia. E depois nós tivemos também dois baixistas, né? O Jaime, que tocou só uma música, já vão chegar lá, e Fábio Gomes, que tocou o restante do disco, e aí o pessoal que tocava metais, né? Mauro Cotilli, Pato e Cipriano, que tocavam os trompetes. Então a banda fez esse disco chamado... Pronto, viviremos um mundo muito melhor. Bom, Daniel, essa é uma rápida pincelada, acho que vale a pena, porque é uma banda que nem todos conhecem, então, para a galera entender o que é o som da banda, que era uma coisa beat, né? nem tanto beat não pegou tanto, mas mais surf music e tudo mais, e foi para um soul music fudidaço, desculpa, perdão da palavra. Daniel, mais algum detalhe da história dos Flippers que você queira perguntar ou você tenha visto por aí, que queira comentar? Fique à vontade.
Não, só dizendo que o Santana, ele vem ao Brasil em 71 e depois faz um show em 73, né? Possivelmente nessa turnê de 73 é que ele pode ter ido aí na Colômbia, né?
Foi 72 aqui, talvez até a... Não sei onde tá, mas 72, foi 72, né? Foi 72.
Ele veio pro Brasil em 71, tocou no Maracanãzinho, no Teatro Municipal, e em 73 ele vem para o festival, né? Festival Internacional da Canção, parece. Aí ele, o Santana, veio nessas duas oportunidades para o Brasil. Depois voltou nos anos 90, né?
É, assim. Ah, sim. Aí também nos 90 voltou. Bom, que seja então, Daniel, da gente pegar e fazer a nossa audição das músicas aqui, ó, são 7 músicas. Eu tenho aqui a edição em vinil, Daniel, que saiu por um selo espanhol. É, aliás, os Flippers fizeram o próprio selo deles, chamado Delfim, que é golfinho em espanhol, né? Eles fizeram aqui uma edição no selo espanhol que é Gersen, acho que esse é o nome do selo espanhol que reeditou. E interessante que tem uma música extra chamada Mi Parque, que é uma música de 69 que entrou aqui no lado B, como um bonus track do vinil, né? Uma música que não acrescenta muita coisa, porque não tem nada a ver com a sonoridade desse disco aqui, que você falou da capa. Capa psicodélica pra caramba, com as asinhas ali, o planeta meio terra plana embaixo ali, né? Você gostou da capa? Você esperava um progressivo aqui, ô Daniel?
É, eu fico um progressivo e um gospel, né? Também achei a capa um pouco gospel, né? E também o lance de pronto, vivemos um mundo melhor. Porque nessa época aí, de 73, existia muita gente, por exemplo, vê músicas Jesus de Nazaré, a música do Roberto Jesus Cristo, aquele grupo Garotos de Deus, né? Meninos de Deus. Então existia a visão que se tinha da figura histórica de Jesus não é a mesma visão que se tem hoje, né? Sim, é por causa daquele musical Jesus Cristo Superstar, né? Então se criou uma visão meio hippie do personagem do Jesus histórico, né? E uma vertente aí do hippismo meio gospel, né? Então por isso foi a relação que eu fiz. Pô, isso deve ser um lance meio gospel, meio progressivo, né? Quando eu vi a capa, né?
Não. Engana, né? Eu quando comprei, também achei que era isso. É. Eu achava que era um progão ali, com raízes andinas, nada a ver. Não teve nada. Então tá, então vamos começar a nossa viagem musical com a música Vivamos Sempre Juntos, que é a mais longa do disco, Daniel, e ela começa assim. A guitarrinha. É um swing. Pra quem esperava rock progressivo, né, Daniel? Vê um swinguinho aqui.
Aí, né? Aí é Beatles, né? Essa frase aí é a frase de... No final de Hello Goodbye, né?
Banana, sim, pam, sim, pam, sim.
Banana, né? A mesma frase, né?
É, mas aqui muda, ó. Aqui tá dançante já, ó. Já?
É, mas a frase é a mesma.
A frase é a mesma.
De Hello Goodbye. É o final de Hello Goodbye, né?
Sim. E é legal aqui porque se você escuta, Daniel e amigos, o que os Flippers faziam antes dos anos 60. Tem nada a ver, porque aqui tá um baixo gordão. Esse é o baterista cantando, Carlos Cardona, né? E essa música aqui, na verdade, Daniel, é uma versão de uma outra música chamada We Got Live Together, que é uma soul music, assim, dos anos... Acho que dessa mesma época, na verdade, né? Dessa mesma época aí, do Buddy Miles. O Buddy Miles gravou essa música aí e fizeram uma versão que é... Let's Always Live Together, o nome da música aqui, Daniel.
Aí. Nesse período aí, a Black Music estava muito em alta, né? Principalmente aqui na América do Sul, né? Você tinha muita gente embarcando nisso, os incríveis, Roberto Carlos, Tim Maia, né? Aquele Tony Bizarro, né? O próprio... Da BR3, né? Que cantava BR3.
Sim. Aí, ó.
Tony Tornado, né?
Tony Tornado. Eu acho que a Soul Music, ela teve um momento bem forte, influenciou inclusive jazz também, né? O jazz misturou muita coisa com Soul Music, né?
Sim.
Ó. E o que eu acho legal dessa música aqui, a cozinha é bem, bem bacaninha, o baixo, a bateria, ela segura bem a música, né, Daniel?
Aí. É simples e swingado, né?
Aí, ó. E são letras otimistas, né? Pronto, vivamos sempre juntos. É uma letra otimista, né, Daniel? Pra pensar, né?
É uma letra naquele espírito do gospel, né? Um espírito...
Sim. Pode falar, tô ouvindo aqui, Daniel.
Estamos juntos, todos juntos numa pessoa só, como o Mutantes falava.
Sim. É. E o cara canta como uma voz de negro, é um negro cantando aqui, né? Praticamente, é. Né? Tem um poderio. E o que eu acho interessante dessa música, Daniel, é que ela vai ter umas variações agora. Deixa eu ver que minuto nós estamos aqui. Daqui a pouquinho.
Tá travando, viu, cara?
É.
Tá travando, viu?
O que foi, Daniel?
Tá travando.
Essa parte aqui da guitarra é legal, ó. O solo de guitarra psicodélico, eu diria aqui, Daniel. Aqui é bem psicodélico, né? Aqui se sente um pouco de Hendrix aqui. Olha, Daniel. Agora tem a parte legal que é do baixo, Daniel. Eu acho bem, bem interessante como é que ele... Aí, ó. E é bem gravado, Daniel. Isso que eu acho um disco de 73. Bem gravado. Ó. E eu acho ácido essa guitarra, cara. Bem, bem legal, ó. Aquela parte da música dá uma parada pro baixo mostrar o talento. Agora o baterista vai mostrar um pouquinho. O baterista é bem interessante, ele é bom cantor e bom baterista. Olha lá. Ó, aí ó. E veio. Agora a parte mais relax. E assim, sabe que essa parte me lembra muito essa guitarrinha é legalzinha, ó. Mas daqui a pouquinho o Carlos que tá cantando, o baterista, Daniel, ele vai lembrar muito Stevie Wonder no estilo de cantar. Não, não, não na qualidade, sim, né? Evidentemente. E bem harmonizado. Você falou de Beatles no começo, mas também eles trabalham bem essa questão da linha harmônica vocal, né, bicho?
Verdade.
Agora vem a parte que eu falei que vai dar uma acalmada. Agora, ó. Aí entra numa outra vibe. Agora. Aí vira um blues, cara. Mas é um blues com soul music, cara. Eu não sei. Olha lá. E eles repetem pra gente viver sempre juntos. Uns efeitinhos. Aí, ó. Ô, Daniel, você entende bem espanhol, cara? Eu nunca perguntei pra você isso, cara.
Não, entendo bem, não. Entendo aí. Eu tô entendendo o que ele tá falando.
Tá entendendo, mas dá pra entender fácil, né? Ou você tá lendo a letra também? Tem essa?
Dá. Não, tô lendo.
E isso, sabe quem fazia esse tipo de genzinha assim, se lembrar, Daniel? O Deep Purple, ao vivo, na época da MK3. Sem fazer uma
genzinha. Isso era uma particularidade, né? Por exemplo, o Elvis em Suspicious Minds, né? No meio tem essa.
Também.
Blues, né?
Também.
É.
Agora vem, ó. Agora vem de novo. É legal que essa música ela é compridinha. E tipo, quando eu vi esse disco aqui, eu vi a primeira música, Daniel, eu vi 8 minutos e 23 segundos. Ah, essa aqui é prog, cara. Com esse tempo e essa capa, eu pensei a mesma coisa que você, cara. E volta os Beatles do. Volta os Beatles aqui.
Hello, goodbye.
Hello, goodbye. Só que solta a sua música, a bateria. Ó, pau. E a gente vai chegando já já pro final da música aqui, daqui a pouquinho. É uma música comprida, Daniel, mas assim, eu já vi gente falar que música comprida de abertura não funciona, mas aqui acho que funcionou, cara. Eu não sei se você gosta de música comprida pra abrir disco aí, Daniel.
Eu não tenho problema não contra música longa, não. Eu acho que funcionou.
Funcionou, né? É. Final com a psicodelia, agora a psicodeliazinha. E veio. E aí está. Aí, Daniel. Então, essa é a música que abre o disco, comprida pra caramba, assim, mas assim, pros nossos padrões tá legal, né, Daniel? Talvez a galera se assuste um pouco, mas eu não tenho problema nenhum, Daniel. O Daniel também já tá mais do que acostumado aqui. Bom, Daniel, vamos partir pra segunda música do lado A, que se chama Que Sabes del Amor. E aqui temos algumas referências também interessantes. Então, se quiser comentar sobre ela, ela começa assim, ó. Você lembra daquela música I'm So Glad? I'm So Glad.
Sim, I'm So Glad. Inclusive, eles deixam claro essa referência aí, né?
Total, né? Aqui eu vejo mais uma pegada de rock dos anos 60, finalzinho aqui, misturado. Não tem tanta soul music aqui, Daniel. É muito anos 60, muito rock inglês aqui, ó. Olha lá. E que sabes del amor, tipo, de novo aqui. Sabe o que eu acho aqui? Houve um movimento hip tardio aqui, talvez na Colômbia, cara, não sei. Porque isso já, nos Estados Unidos já tinha passado faz tempo, né? Até no Brasil meio que já tinha morrido essa história de hip.
O movimento hip, ele chega no Brasil mesmo em 71, né?
Então, essa época
já tinha morrido lá, né?
É. Ó o refrão. Eu gosto do baixo dessa música aqui, da bateria. O som do baixo da banda é muito legal aqui. Ah, só pra dizer que o Jaime, que tocou baixo na primeira música, ele só tocou naquela. O resto é o Fábio Gomes que toca aqui, né? Não que vai fazer uma diferença, que a gente nem sabe onde tá esse povo mais, né, Daniel? Mas. Tem uma parte meio progressiva. Aqui é progressivo, Daniel. Aqui é uma soul music progressiva, né? Porque vai baixando. Olha lá. Aí. E todas letras otimistas, assim, apesar dessa parte mais prog, mais. Você tem que olhar pro teu interior e lá você vai encontrar o amor verdadeiro, cara. Esquece, para de odiar, Daniel, isso que ele tá falando, em 73. A gente não ouviu ainda, Daniel.
É o tema, digamos assim, que estava em moda na época, né? Essa muito. Questão aí do como eu falei, do que os mutantes falam juntos numa pessoa só.
Sim. É. Ó, vai subindo, escalando. E volta o Rock I'm So Glad do Cream. Que o Deep Purple também fez cover no primeiro disco deles,
é,
né?
Verdade. É. Aí.
E todas as músicas a partir de agora vão ter essa média de 3 minutos, 2, só a primeira que tem tempo bem grandona aqui. Se animaram no estúdio lá, Daniel. Né? Cara, e o legal da cozinha, apesar do guitarrista ser o dono da banda, o Arturo Astudillo, o que segura é o baixo e a bateria aqui, não sei se você percebe sim também, que é uma cozinha absurda, né, bicho?
Sim, bem feita, né? Simples e bem feita.
Olha lá. Agora vamos para a parte final da música, atenção. Por enquanto, agora temos mais uma música antes de a gente virar o disco, mas eu quero, assim, a tua opinião a respeito do que a gente ouviu até agora. A gente ouviu uma música gigantesca com raízes Beatles barra Soul Music, e depois uma coisa meio ano, final dos anos 60, da London, Swing London, que chamam, né? E é engraçado, porque na Argentina a gente viu um monte de bandas que seguiram esse caminho, né, Daniel? Eu tive muitas bandas, né, no Uruguai, que já foi tema aqui, e será tema em breve. A gente viu no Chile, tem muita coisa assim. Mas na Colômbia, cara, se eu falar diz rock colombiano, você vê o que na tua cabeça aí? Shakira, o que que vem na tua cabeça? Não pegou tanto, né, bicho?
Eu não conhecia nada da música colombiana, nada, né? Não conhecia absolutamente nada da música colombiana. Né? Esse é o primeiro conjunto de rock que eu tô
Tomou
ouvindo da
conhecimento.
Colômbia, né?
Olha aí, ó. Então tá bom.
É.
Vamos então partir para a próxima música, que chama-se Oje. Tá aí, ó. Good morning, little schoolgirl. Não é nessa aí, ó? Referência a 10 Years After, a Chuck Berry, anos 50 aqui.
Sim,
Não, né?
acho que tem exato, né?
Denizar total.
É.
Então a pegada soul ainda aqui, cara. Eu não acho que eles
Totalmente
abandonaram
solo,
totalmente, né?
totalmente.
Aí, ó. E é legal a letra, cara. Se você prestar atenção depois, lê. Ele fala pra. Você tem que respeitar, perdoar teus inimigos, porque eles foram teus amigos. Não. Tipo, são letras bem otimistas, assim. E assim, eu acho que o disco inteiro é bem gravado, Daniel, mas a última música do lado 2, acho que tem um pouco. Problemas. Aqui tá legal ainda, né? Dá pra ouvir bem o baixo, a bateria, né? Olha lá. O solinho é meio sem vergonha, né, Daniel? Não é nela, essas coisas aqui, né?
Muito, 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 muito,
Não.
né?
É um uau preguiçoso, cara. Mas uma pegada meio. Lembra, sabe o que também? Aquelas bandas canadenses, Daniel, tá ligado? Aquelas bandas tipo.
É, cara, tem uma música nacional, cara, que tem essa mesma linha aí, acho que eu não tô lembrado qual é a música.
Ah, é? Vai puxando aí, cara. Isso me lembrou American Woman do Guess Who também. American
É, mas
Woman. Mas qual música nacional? Tá falando de anos 70 também? É isso?
70,
Ué,
é.
qual será? Ó, finalzinho. Aí. Uma música que. Só pra preencher mesmo, né, Daniel? Não acrescenta muito, não. Meio sem vergonha aqui, né? Tá tudo bem. Não era a praia dos caras aí. Assim, ó, o primeiro disco sério deles, tá, acho que tinha que tentar fazer uma coisa. Eles apostaram, Daniel. Então. Vamos virar o LP. Eu tenho aqui o vinilzão, eu tô virando aqui o LP para a gente ouvir a música Pronto Viviremos Um Mundo Muito Melhor. Outra pegada aqui, Daniel, de otimismo, meio hippie e dançante pro caramba, assim. O que você pode antecipar aqui ou quer ainda ouvir para a gente comentar?
Não, é, eu acho também, ela também é aquela coisa da Black Music, né? Aquele som dançante pra cima e tal.
Então, ó. Vou soltar aqui, hein? Atenção. Começa assim. Aí, ó. Essa música é mais curtinha, Daniel. Ela é dividida em duas partes, né? Então tem essa partezinha aqui. Tem esses falsetes do Uriah Heep.
É. Mas uma levada é James Brown, né?
James Brown com Uriah Heep, cara. Não. A mistura que eles fizeram aqui, cara, é uma coisa de louco, Daniel. Porque aqui você escutou, a gente escutou agora, vamos lá. James Brown, Led Zeppelin, Beatles, né? 10 Years After.
A base é a mesma de la 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 la
De qual música?
Roberto Carlos, né? Todos estão surdos, né?
Ah, você aqui escutava? Roberto tava gravando em espanhol nessa época já, será?
Base, né?
73.
La 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 la
Aí, ó. E o que legal é que a bateria não para, Daniel. Ó, ó. Apesar do Robertão.
É o lance do James Brown. É a mesma coisa do Roberto. James Brown.
Sim, sim, sim. Essa primeira parte, Daniel, agora vai virar. Agora tem uma parte meio mais. Eu diria mais Hendrixiana aqui. Acho que é uma parte mais voltada com. Então, a primeira parte da música é dançante. Agora. O riff do baixo com a guitarra. E o jeito que o Carlos canta, Daniel. Cada hora que ele volta com ele vai aumentando o tom, ele vai cantando de uma maneira diferente, né? Ó, agora ele já sobe um. Modula a voz. Eles podem ser muito originais, né, Daniel? Mas pra cantar era uma coisa espetacular, cara.
É, mas não tem como ser tão original quando você busca um som assim, né? Que já existe, tem referências muito estabelecidas, né?
Sim. Isso é meio característico do rock da América do Sul, acho que a gente tá vendo isso aí,
exatamente,
né?
Exatamente,
né? É. Umas bandas mais, outras menos. Ó, aqui é Hendrix. Aí, ó. Hein, Daniel? Você que é guitarrista. Então, Hendrix da Chopin, mas... mas é legal, cara. Eu gosto, cara. Esforçados, cara. Aí o baixo vai voltando, depois do Enter. Eles lembram que eles também são uma banda de... É.
Uma linha de baixo belíssima aí, cara.
Demais, cara. Paradinha. E volta ao começo. Com o Urai Hippie e com todos Roberto Hippie. É Roberto Hippie, é. Cara. Isso. A bateria.
Lá. Lá, 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 lá. Lá. Lá, 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 lá.
Sim. Lá. Mas a música é de que ano, Daniel?
Roberto?
Essa música do Roberto.
71.
Ah, então tem chance, cara.
Muita gente se esqueceu.
Sim.
Mesma coisa a voz, a linha cantada, né?
Isso prova que a banda Flippers era aberta.
A gente se esqueceu. Sim. Que a verdade não mudou. Quando a paz foi ensinada.
Então, e tem bom gosto a banda, cara. E agora voltamos pra... Agora já estamos encaminhando pra parte final, Daniel, com...
Eu acho bonito esse interlúdio aí, essa queda aí, cara. Eu acho o ponto alto da música.
Essa paradinha do Pelé, né? Dá uma paradinha aqui, né?
É.
Aí, ó. E vai crescendo. Eu também gosto dessa parada, Daniel, bem pontual. E eu gosto do jeito que eles vão modulando as vozes, né, cara?
É, vai crescendo, né?
Vai. Tá acompanhando. O auazinho. E vai, ó o flow. É uma onda gostosa. Você vai ouvindo, ó. A ondinha. Essa pontezinha de James Brown de novo.
É, James Brown topado, né? E essa linha de baixo muito bonita.
Muito, cara. Agora chegamos na parte final e já vai partir para a próxima música que, pra mim, a bateria, olha lá. E não para a bateria, cara. Ele tá preenchendo espaço, ó.
Muito
ó.
Legal.
volta, o sol cedo. É bem construída, né, na verdade, né, Daniel? Olha.
Bem construída, é.
Finalzinho, psicodélicozinho, isso. E aí, acaba. 1, 2, 3, 4 e fica pra próxima música, um cortezinho aqui. Aí. E agora a gente vai partir para uma música, para mim, Daniel, é a música que eu mais gosto do disco, chama-se OVNI, né, que não é disco voador, a galera fala, não é disco voador, OVNI é qualquer coisa que está voando que você não sabe o que é. No caso dessa música é o disco voador mesmo, na verdade, né?
É, OVNI é objeto voador não identificado, né?
Não identificado, pode ser um balão que você não sabe.
Pode ser até um drone, enquanto você não identificou...
o que diabo? É uma fadinha, um drone ou uma bexiga com gás hélio, né? Não sabe.
É um avião, enquanto você não identificou, é um OVNI.
Não identificado. Mas aqui, essa aqui, Daniel, é uma das poucas músicas da América Latina que fala sobre essa questão espacial que estava em voga. A gente estava. David Bowie, e tinha várias coisas ali, de Space Rock também, muita gente falando.
Mas quando o
Roberto Carlos fez
aquela
também.
Chegada à Lua, né? Muita gente fez, né?
Roberto Carlos
Caetano
fez.
Caetano Veloso, né?
Mas dos países hispanohablantes, eu não lembro de nenhuma música, assim, de verdade, Daniel. Eu puxei da memória, procurei. Essa é uma das poucas que fala sobre. Não sobre corrida espacial, mas sobre disco voador. E assim.
Né?
Pra prestar atenção na letra, pra galera, ela começa meio que o disco do Costinha, tem umas risadas, tipo um stand-up da época, assim, uma coisa meio estranha, né? Nunca entendi aquilo. E o som é um funk, é uma danceteria pura. Eles anteciparam o disco music aqui em uns 5, 6 anos, Daniel. É inacreditável, sai pra dançar, tá? Um baixão desgraçado, destaque pra percussão e no interlúdio, eles são bem legais os flippers pra interlúdio, a parte intermédio ali, né, Daniel? Eles fazem tipo com um sintetizador, ou acho que é um sintetizador assim, tipo como se fosse um som da espaçonave, com os ETzinhos falando, e o cara tava contando um contato imediato de terceiro grau com os ETs ali, né? Só que são ETs do bem, Daniel, eles não querem dominar o mundo, eles querem falar pra galera, tipo, ó, cara, estamos aqui de paz, cara. Não, não, não queremos, só queremos tua amizade. É isso, é o hippismo chegando no espaço, Daniel. O hippie chegou no espaço. E detalhe que na letra o cara fala que tropeça numa pedra. E tem uma frase que pode parecer estranha pra quem fala português, que ele fala. Então eu vi o mais grande, ele é o mais grande, um simpático enanito, tipo. Um mais grande, um simpático anãozinho. Na verdade, o mais grande em espanhol significa mais velho. Então, não é um maior de tamanho. Então, dá essa confusãozinha, tá? Mas eu vou soltar aqui. Eu quero que você. Daniel já escutou essa música, com certeza, deve ter gostado, mas eu quero que você comente, Daniel, que para mim é a melhor música. Ó. Ela começa com um cara no banheiro fazendo xixi, uma piada interna dele, sei lá, e um disco do Costinha ou do Ari Ribeiro aqui. Ali Toledo, Ali Ribeiro. Ali Toledo. Aí, ó. Começa assim. Xixizinho. Deve ser uma piada interna, Daniel. Um programa de TV, não sei. Aí vem o disco voador. Mais estereotipado e possível, mano. Legal. E os ETs, Daniel, eles querem dançar, cara. Essa que é a verdade. Olha lá. Ó.
É, o lance da Black Music, né?
O Tony Tornado, né, cara?
Tony Tornado,
Tony Tornado
que nessa época lançou uma música muito polêmica que diz assim: você teria por ele o mesmo amor se Jesus fosse um homem de cor, né?
verdade. Mas essa época é 73, 74 também?
73, né? 73. É.
Repara na percussão, cara. Tem uns momentos que eu venho o ET falando com o cara. E parece umas percussões ali. É um trabalho bem legal. A primeira parte do. Primeira vez no disco.
Essas percussões tem aquela linha Santana, né?
Muito Santana. Lembrando que um ano antes eles abriram pro Santana, né? Então... Agora, ó. Essa parte é muito legal, essa banda. Ó, olha lá. Ó, a percussão. O dissonante. Em volta
bem Santana mesmo, né?
Santana total. Aqui a guitarra timidamente quis aparecer, não deu. Ele é mais grande. O mais velho. Era o menorzinho, era o mestre Yoda. Né? A gente não vai te ferrar, só quer tua amizade. E é difícil você conseguir captar a percussão bem gravada no disco assim, né, Daniel?
Verdade. O disco todo é bem gravado.
Sim. Ó. Agora vem um solo de guitarra. Agora o James Brown vai dar um chute no ZT, ó. Ó o baixão, cara. Eu acho que a banda cega no país errado, Daniel. Né, cara? Porque a Colômbia não era pra isso lá. Não tinha rock na Colômbia. Era salsa, fruco e suspeiros, essa galera. Nos anos 80, ok, até teve uma ceninha, mas nos anos 70 não tinha chances. A banda...
Era Nelson Ned, né?
Eles gostavam do Nelson Ned pra caramba lá. Robertão. O simpático Enenito. Aí, ó. Será que não é uma referência ao Nelson Ned, o simpático Enenito aqui? Aí, ó. A música curta, agora vem. E aqui o cara vai entrar no disco voador e vão levar o homem, o narrador da música. Olha lá. Isso tudo, meio Black Sabbath aqui, os trítonos aqui. Aí o disco voador leva o homem. Bem efeito do sul-americano. Aí, ó. E aí, Daniel, chegamos no finalzinho da segunda música, lá do B, e nós já partimos para desdobramento também. A Aru tá bebendo água, tá enrolando a língua. Desdobramento, que é uma música mais tranquila. E, para mim, Daniel, é a música que eu mais gosto de trabalho de arranjo de sopro. Acho que você, não sei se vai concordar comigo, mas a banda não deu destaque muito grande para baixo, bateria, mas aqui... É o sopro e a bateria que dominam a banda, cara. Vamos soltar aqui e você já vai me ajudando aqui no impacto da música.
Eu também acho.
Olha lá. Mais viajandona, né, Daniel? Aqui.
Pelo menos isso.
Aí, ó.
Pam. Siento como floto en el aire.
O Carlos, ele soltou a garganta o disco inteiro, Daniel. Aqui ele dá uma acalmada, só que ele vai cantar a última parte toda em falsete, se você lembra. Aí, ó.
Agora e essa tá que tem a linha gospel, né, mesmo, né?
Muito, muito gospel. Faz jus a capa do disco. Aqui. O detalhe é assim, o baterista, ele lembra muito, sabe o que? O The Who, porque o Keith Moon, que vai caçando nós, ele não para. É uma música calma, uma balada gospel, vamos dizer assim, né? Olha os trompetes que eu tô falando. E o baterista, ele não para, ele consegue caçar nota o tempo inteiro, Daniel. Olha lá.
E essa música aí, cara, é a que você vê, assim, menos referências, assim, referências claras, assim, né?
Eu não pesquei nenhuma aqui. O legal do trompe, da parte de sopro, metais, a gente chama, né? Fala sopro, mas é metais. O sopro pode ser também flauta, também, de oboé, qualquer coisa, né? Mas os metais, Daniel, ele, cada vez que ele começa, volta pra cantar uma estrofe, eles fazem uma outra melodia. Quer ver? E a bateria não para, ó. Ao repique, ó. Aí, ó. Vai ver o primeiro ponto de virada vem agora, ó. Segundo, ó. Isso lembra um Gentle Giant de leve, Daniel. Aí. Repara a pram. Repara como o sopro vem com uma melodia diferente quando eu voltar, ó. Ó. Você vê que eles já estão cantando com um tom mais acima da voz, né, Daniel? Reparou, né? Agora vem o falsete que eu te falei, Daniel. Olha lá. Olha lá. E o trompete está marcando. Agora o trompete está marcando. Eu não tenho referência de uma música aqui, Daniel. O que que te lembra aqui?
Não, nenhuma música em especial, mas é aquela linha gospel, né?
Tipo, leio, music, né? Tipo, leio o livro do Tim? Ou não?
Não.
E que trabalho de vocais que esses caras tinham, cara, olha.
Aí eu já relaciono mais assim com o Funkadelic, né?
Sim, Funkadelic, Parliament. Sim.
Mas com a linha mais gospel, né?
Caminhamos pro final da música. A bateria não parou. Apesar da música ser calma, a bateria não parou, cara. É absurdo. Paramos. E aí, final meio jazzinho aqui. Finalmente, então, Daniel, a gente vai chegar agora pra Ciudadura, que na verdade é uma expressão em espanhol, ou Bogotá se usa muito. Para uma cidade muito tensa, muito difícil, né? Eu vou contar um detalhe, uma história para você, Daniel. Quando eu conheci a minha esposa, eu fui para Bogotá, ela falou assim, ó, vamos ter que sair para o centro amanhã, e lá em Bogotá tem o tal do rodízio, que eles chamam de pique-placa. Chama-se pique-placa. Então, como é que é o pique-placa? O Daniel tem um carro final par. Então, a segunda, terça e quarta, você pode andar no centro de Bogotá, Daniel, até as 7 horas da manhã e depois das 3 da tarde. Esse meio tempo de manhã você não pode, o carro tem que estar parado, estacionado em algum lugar. Então, o que que a galera faz, Daniel? Todo mundo sai às 3, 4 da manhã para ir até o centro para poder pegar os locais para poder parar o carro. Senão, não tem como ir para o centro, que é muito longe. Então, você pode dar risada, Daniel. Às 4h30, 5 horas, já tinha congestionamento em toda Bogotá. Porque a galera está tentando chegar cedo no local para poder chegar com o carro, não tem que pegar o ônibus, que é um caos. E é verdade, cara, a cidade é uma cidade muito caótica, é uma São Paulo da vida, assim, menor, só que tão caótica quanto. Eu adoro Bogotá, eu acho uma cidade mais legais assim, Daniel. O dia que você tiver chance de ir lá, vá, que é legal, né? Bem interessante. Mas é uma cidade muito dramática, tá? De trânsito, caos, aquela coisa toda. E essa que é uma música que eu falei pra você que eu acho mal gravada. Eu acho que ela, não sei se eles não gravaram direito, não mixaram. Você teve essa impressão também, Daniel? Ou você acha que tá bem feito o serviço aqui?
Cara, eu tive que a gravação é um pouco inferior, né?
Diferente,
mas isso,
né?
Se comentava muito, se comentava muito antigamente com os discos nacionais, que você pegava os discos nacionais e as últimas faixas dos discos a gravação estava inferior ao início do disco. Isso era uma coisa que era muito comentada. Eu não sei até onde isso é verdade e tal. E quando eu vi isso, eu lembrei dessa questão que era comentada no passado, né?
Uhum. Porque o baixo que tá muito baixo, tá fazendo jus ao nome do instrumento, tá baixo pra caramba, assim, tá.
Eu não sei se pelo fato do do espaço do vinil ser limitado, nas últimas faixas os caras comprimiam mais. Eu não sei dizer.
Já ouvi isso também.
Por quê, né?
É. Já ouvi. Talvez o Aldo, que conhece bem essas coisas mais técnicas.
Exatamente.
Aqui, ele vai saber mais do que a gente.
Conhece mais de vinil, é.
É, mais coisas técnicas, assim. Ah, e detalhe que o som do trompete, a letra é toda humorística, né? Eu vou embora da cidade, a cidade vai se acabar, eu quero ir embora daqui.
Cidade é difícil, né?
Cidade é difícil pra caramba, cidade foda. E os trompetes, a trompeteira aqui, ele simula muito a buzina de carro, que é o caos do trânsito lá, que é uma coisa absurda aqui. Então, é a última música que fecha o disco conforme saiu original. Me Paro, que a gente não vai colocar porque é uma música, uma bônus bem antiga, não terá nem a mesma formação da banda, nem sei porque colocaram aqui, na verdade, enfim. Mas a gente vai ouvir então a Cidadura, que começa assim, e acho que é das músicas mais divertidas, apesar de mal gravada, Daniel. E ela começa desse jeito que vocês vão ver agora. E ela é estressante, né, Daniel? Né?
É, se o trânsito nessa época era caótico, imagine hoje, né?
Sim. A música é uma claustrofobia absurda, né? Ela te prende, né, Daniel? É. Por Deus, tenho que escapar.
Ela tem uma tensão, né?
Ó. Aí o baixinho vem. Aí, opa. Ela é rapidinha, só que já vai parando e, putz, é como se o carro tentando sair da cidade não consegue. E é interessante que o som te joga pro trânsito, né? Porque parece umas buzininhas.
É verdade,
Eu mostrei pra minha mulher hoje essa música, ela não conhecia. Ela deu risada, falou, ah, isso é Bogotá. Eu falei, inclusive, a banda de lá, eu falei pra ela. Olha. Olha os trompetes do meio Chicago.
É verdade,
né? Olha a referência dele. Aí tá tudo sufocado. Aí o cara encontra uma rua mais tranquila. Olha lá, ó. Ótimo. Ele vira na rua da Sétima, virou. Avenida Sétima, aí caos. É música curtinha também, fecha o disco. Legal, cara.
Como les decía, me voy a escapar. Mas todas las ciudades se van a acabar.
A cidade não acabou, né, filho? Mas, né?
De toda esta gente nada quedará. Ella pronto su castigo vendrá.
Aí, ó, agora é a parte finalzinha da música e do disco. Seu castigo vai vir. E a bateria, ó, finalzinho. E o final, ó, lá, Iron Maiden. Oh, Jô Soares 11,5, como queiram. Então, essa aí foi a última música do disco Los Flippers. Pronto, viveremos um mundo muito melhor. Daniel, então, considerações finais, dizendo que a banda acabou porque não tinha mais espaço, ninguém estava nem aí com o rock nessa época aí, e esporadicamente eles voltaram a se encontrar anos mais tarde, mas sem a mesma vontade, mesmo público, perdeu o gasto total aqui. Impressões, então, Daniel, você que é uma pessoa que tomou contato com o disco pela primeira vez, eu já conhecia, eu quero que você dê o seu relato aí para a galera que está ouvindo pela primeira vez aqui com a gente.
Não, eu conheci pela primeira vez, né, esse disco, e como eu falei, a minha expectativa era um prog e tal, e não tem nada a ver, né, é um black music, né. A minha música preferida do disco é o cover, né, que é a primeira música lá, que é o cover do Buddy Miles, né, We Got to Live Together, né. Que assim,
vivemos sempre juntos,
é a minha música preferida, que tem aquela citação lá, os Beatles e tal, mas eu acho o disco muito bom, um disco muito interessante, e mais uma vez eu falo o que eu falei já em outros episódios aqui, né, o disco ele é um documento do som que se ouvia, o que se pretendia produzir, o que acontecia, né, com a galera roqueira em Bogotá em 1973, né? Uhum. E nós vemos o seguinte, como a Black Music, ela invadiu o mundo, né, naquele período pós-psicodelia, né? É, porque vários artistas começaram em maior e menor grau ter influência da Black Music. Diversas bandas enveredaram por essa questão da Black Music. Teve bandas que praticamente mudaram o som para aderir à Black Music, como o próprio Deep Purple mesmo, né? Chega ali no Stormbringer com muita influência de Black Music, né? Então, eu acho que o disco, eu acho um bom disco, ele é um documento daquele momento lá em Bogotá e de como a galera enxergava a música pop, né?
Uhum, exato.
É um documento interessantíssimo.
Um disco interessante, então, que cumpria a minha parte do acordo de fazer um disco de rock. É que é um rock barra soul music, não deixa de ser rock, barra soul music. Era latino-americano, cumpriu minha parte, Daniel, já que você que deu a ideia dele idealizador aqui?
Sim, claro, claro. E trouxe uma banda assim, obscura, né? Obscura. Sim. E de um país que, digamos assim, não tem tanta tradição, assim, ou pelo menos nós não esperamos que tenha tanta tradição aí na música pop, né? Na música não. Pop, no rock and roll, né?
Zero tradição, né? Nessa época, pelo menos. Depois, nos anos
quem
80...
Quem é o maior nome, cara, da música da Colômbia?
Shakira, né? Shakira disparada.
O maior nome da história?
Acredito, não sou tão conhecedor, mas acho que Shakira, sim, um grande nome. Tem Fruco e Sus Terros, que era uns cantores, uma banda de salsa. Atualmente tem uma Luma. Tem o Kraken. Kraken é uma banda assim como a gente teve aquelas bandas do rock nacional dos anos 80, a Colômbia também teve, chama-se Kraken, com K. Que é uma banda que tem uma música chamada América, que é sensacional, lembra até um pouco o Yahoo, assim. Mas eu tenho que pesquisar, mas acredito que Shakira é a pessoa que... Ela já está há mais de 30, 40 anos aí, e ela carrega o nome da Colômbia, né? Acredito que seja ela, assim, Daniel. Acredito. Né? O Flippers, o pessoal aqui em casa, eu sou o único brasileiro numa casa que tem 5 pessoas, né? Imagina, ninguém não conhecia essa banda, não, é muito obscura essa banda aqui, até para os próprios colombianos aqui é diferente. É. Mas é isso aí, lembrando que o próximo programa sobre rock latino vai ser o Daniel que vai trazer o próximo programa. E na sequência aí, revezando o Haroldo, e eu vou para um outro país com uma banda com uma banda que, se cantasse português, seria um 14 bis, um Yahoo da vida, talvez, não sei, a gente vai ter que esperar. Mas o próximo... Mas
você fez uma relação aí bem diferente, né?
Do bem 14 diferente.
Bis com Yahoo, né?
Yahoo. É que essa banda, ela teve vários momentos. Teve um momento que foi muito Yahoo, outro momento muito 14 bis, assim. Muito
14 bis.
Mas tem que ver o disco que eu vou trazer. O disco que eu vou trazer talvez seja mais progressivo, talvez, um rock progressivo, não sei, vou ver. E o próximo programa teu quer dar um teaser para onde nós vamos? O que aconteceu? Ou quer manter a surpresa?
Vamos para o Uruguai, né?
Voltamos
para o Uruguai, é.
Você gostou do vinho Tanás? Quer voltar para lá? É isso, então? É isso.
Sim.
Vamos voltar. Daniel, então, até a próxima viagem da gente para Mercosul em algum canto. E vamos ver se alguns dos nossos amigos se animam aí junto. Tchau, Daniel. Vai descansar, vai dormir e até a próxima.
Até a próxima, meu irmão. Um abraço a todos. Valeu.